Eu subi a esse palco dizendo que eu não ia falar, porque eu preciso preservar a garganta, porque tem muita coisa pela frente. E eu, sinceramente, apesar de conhecer o Márcio há muito tempo, não sabia que ele era um extraordinário orador. E vai ter que falar mais vezes. Mas eu quero começar cumprimentando a minha querida companheira Janja, meu querido companheiro Márcio Tavares, ministro substituto, porque a nossa Margarete Menezes está viajando, a nossa querida Beth Mendes. Eu conheço a Beth Mendes desde criança, desde o tempo da novela Beto Rockefeller. Vocês que não estavam ainda fazendo parte da humanidade naquele período, pois eu acompanho essa menina há muito tempo e fiquei muito feliz, Beto, quando te encontrei aqui. Alegria de rever pessoas que a gente aprendeu a admirar, que a gente aprendeu a conviver junto politicamente. Um dia o PT até expulsou ela do partido, que era deputada. Mas a gente nunca perdeu a nossa relação de respeito, a nossa relação de amizade. Obrigado, Beth, por você insistir, querida. Quero cumprimentar a nossa querida Maria Marighella, presidente da Funarte, o Lucas Padilha, secretário da Casa Civil do município do Rio de Janeiro, o Cristiano Costa, presidente da Shell do Brasil, a Tereza Campelo, diretora de socioambiental do BNDES, a Marice Inás, gerente de patrocínio do Instituto Cultural Vale, os nossos queridos deputados, Lindeberg Faria, Jandira Fegali, Laura Carneiro e Dr. Daniel Sorrans. Quero cumprimentar Dani Baldi, deputada estadual do PCdoB do Rio de Janeiro, as vereadoras Tainá de Paula e Hélio dos Santos. Cumprimento aqui a nossa querida Lucy Barreto, pedindo para você dar um abraço e um beijo nele, que nós estamos com saudade dele e rezando para que ele volte ao nosso convívio o mais rápido possível. Eu fico feliz quando nós estamos inaugurando, depois de estar funcionando desde agosto, essa coisa extraordinária do Armazém da Utopia. É importante a gente lembrar que tudo isso que está acontecendo no Brasil é porque nós conseguimos conquistar de volta uma palavra que nós precisamos aprender a dar muito valor, chamada democracia. A democracia é o único sistema de governo que pode permitir que um metalúrgico como eu chegue a presidente da República. E é a única coisa que pode permitir que a gente possa criar as condições da cultura ser vista como investimento e não como gasto. Porque a cultura é uma das formas de você fazer com que 213 milhões de brasileiros se manifestem da forma que ele é, da forma que ele quer, para que a gente possa compreender o comportamento da sociedade brasileira e o resultado do povo que nós somos. Muitos presidentes da República nesse país não gostam de cultura. Até gostam. Até podem ir a Paris assistir a um show, a uma peça, a uma ópera, mas não gostam de conversar com artista, porque artista é chato ideologicamente, está sempre cobrando, está sempre exigindo, e as pessoas não gostam disso. As pessoas gostam, sabe, de comparecer a eventos e a coisas em que tudo está favorável. E a cultura é exatamente o jeito da gente contrariar aquilo que muitas vezes é o pensamento dominante de uma sociedade, propondo coisas novas. É por isso que eu vivo um momento de muito orgulho nesse país, de dizer para vocês alto e bom som, olhando na cara de cada um, olhando na cara do ministro interino da Cultura, nunca antes na história do Brasil se investiu tanto em cultura como estamos investindo neste momento. E é importante ter claro que tudo feito da forma mais democrática do que já foi feita nesse país. Todos os municípios brasileiros, os 5.670 municípios, quase 6 mil municípios, todos receberam o dinheiro da Lei Paulo Rouanet e da Lei Aldir Blanc. Todos. Todos os governadores receberam o dinheiro e a gente não perguntou de que partido que ele era, se ele gostava ou não do presidente, se ele gostava ou não do Márcio da Margarete Menezes. A gente apenas, da forma mais democrática possível, garantimos que todos eles, que passaram muitos anos sem investir um centavo em cultura, tivessem dinheiro ofertado pelo governo federal para que a cultura pudesse sobreviver na sua cidade. Fazer com que o povo mais humilde tivesse acesso à cultura que nós somos capazes de produzir, inclusive levar a cultura na periferia. A gente fala do Oswaldo Viana, mas a gente também tem que falar do nosso querido Augusto Boal com o Teatro dos Oprimidos desse país. Que eu, uma vez, Luci, uma vez eu fui informado que o Boal estava doente, estava internado em Nova York, não tinha dinheiro para pagar o hospital e, portanto, não podia sair do hospital. O Estado brasileiro não pode fazer essas coisas porque o Tribunal de Contas cria confusão e não deixa. Nós tivemos que arrumar algumas centenas de companheiros para fazer uma contribuição e trazer o nosso Augusto Boal de volta ao Brasil, porque ele já estava morrendo de saudade desse país. E como ele que fazia o Teatro dos Oprimidos, quantos artistas populares nós temos nesse país? Quanta gente em cada cidade, pequena, por menor que ela seja, quer fazer cultura, quer praticar cultura? Quantas pessoas querem ter a oportunidade de frequentar um teatro? Não precisa ser uma coisa chique, começar uma vinda utopia. Pode ter uma coisa mais humilde. Pode ser embaixo de uma árvore. Pode ser num barracão. Pode ser em qualquer coisa. O que é importante é que a gente garanta o direito da cultura sobreviver, se reproduzir e gerar novas pessoas que gostem e que pratiquem cultura. E nós tomamos mais uma decisão extraordinária. Cada município deste país, cada município terá no mínimo uma biblioteca. Cada município. E todos os conjuntos habitacionais, todos os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida será entregue com uma pequena biblioteca com no mínimo 500 livros para que aquele conjunto possa iniciar o processo de aprender a ler, de gostar de ler. Eu penso que se a gente tiver condições de continuar com essa política, se a gente continuar acreditando que é importante, do jeito que o Márcio falou de que investe um real e vota 7, eu acho que se o sistema financeiro brasileiro soubesse disso, eles baixavam o juro para não receber a dívida e aplicavam em cultura, porque voltaria muito rapidamente. Porque eu acho que os empresários brasileiros ainda não conquistaram a inteligência suficiente para saber que investimento em cultura é uma coisa que traz retorno, não só financeiro, mas traz retorno político na evolução da sociedade. É tão importante as pessoas compreenderem o quanto é investimento estrangeiro em cultura. em quantas vezes em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, o rico tem que pagar 40% de imposto sobre herança, ele, ao invés de querer pagar, ele faz uma doação ao Estado de alguma coisa, ele faz uma universidade, ele faz uma escola para o Instituto Federal, ele investe alguma coisa em alguma fundação que gera benefício. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa cultura. Lamentavelmente, a gente não tem essa cultura. Eu lembro que quando o ministro Gilberto Gil era ministro da Cultura, eu imaginei fazer 10 grandes filmes no Brasil sobre os momentos mais importantes da história desse país. E naquela época a gente não tinha dinheiro. E eu falei para o Gilberto Gil, vamos atrás de empresários para a gente poder arrumar dinheiro para fazer. A gente não encontrou, Beth. Não conseguimos encontrar. Eu lembro que eu queria fazer festival de teatro em Brasília. Usar aquela esplanada do Ministério e fazer um festival de teatro que começasse no município, que fosse para o Estado e a gente fizesse a grande finale, sabe, quem sabe com milhares de artistas lá da esplanada do Ministério, para que o povo pudesse ver o sangue correr nas suas veias, o sangue brilhar nos seus olhos e a gente fazer da cultura um motivo de convivência saudável e democrática entre nós. Ainda não conseguimos fazer, mas já conseguimos dar um passo importante. Você veja que nem tudo é impossível. Com o Congresso Conservador que nós tivemos na gestão passada, a gente conseguiu aprovar a Lei Aldir Blanc. A Jandira está aqui, ela sabe quanto isso. O nosso senador Paulo Rocha sabe, a Lei Paulo Gustavo. E a gente conseguiu aportar uma imensidão de dinheiro, que não é tudo que a gente precisa, mas é o máximo que nós já conseguimos. Por isso, eu quero terminar dizendo para vocês, não custa nada a gente acreditar, não custa nada a gente batalhar, não custa nada a gente dizer que a única coisa impossível é Deus pecar. O resto, nós somos capazes de construir. Viva a cultura! Viva o Armazém da Utopia e viva os artistas brasileiros!